Planeta Esporte.
Olá, ouvinte da Audioativo. Estamos aqui de volta com o Planeta Esporte, nosso quadro onde trazemos as novidades do mundo do esporte em geral, para além dos quatro grandes times do futebol carioca. No primeiro episódio, você conferiu o que aconteceu de melhor na Liga dos Campeões da Europa. Hoje, voltamos ao nosso continente, para a nossa realidade, para falarmos de Taça Libertadores da América. Eu sou o Davi Ferreira e estou junto de Alcino Batista e Eduardo Delorme para te mostrar tudo o que os nossos 7 representantes brasileiros fizeram até agora em seus grupos. É hora de liberta.
E é isso aí, vamos começar pelo Grupo A do Internacional. O Colorado jogou sua primeira partida contra o Palestino, do Chile, em Santiago, no dia 6 de março. O jogo foi feio e marcado por muitos erros das duas equipes e foi decidido pela experiência do atacante Rafael Sobis, o chamado Senhor Libertadores. O jogador de 33 anos, bicampeão do torneio pelo Inter em 2006 e 2010, entrou no segundo tempo e fez um gol de falta aos 37 minutos, que deu a vitória apertada ao Colorado. Na segunda partida, no dia 13, o time gaúcho contou com o apoio de sua torcida no Beira-Rio para enfrentar o Alianza Lima, do Peru, e contou com grande noite do atacante uruguaio Nico Lopes, que fez 2 gols no começo da partida e decretou a vitória de 2-0 do Inter, sem dificuldade. Após esse começo, o time é o líder do grupo com 6 pontos, 3 gols feitos e nenhum sofrido. O segundo é o River Plate, com 2, o terceiro é o Palestino, com 1, seguido do Alianza Lima, também com 1. O Inter volta a jogar a campo no dia 3 de abril em casa contra o River Plate.
No grupo B está o Cruzeiro. A equipe mineira estreou na competição no dia 7 de março contra o Huracán na Argentina e venceu pelo placar apertado de 1-0, graças ao gol do meia Rodriguinho no começo do jogo. O jogador foi contratado nesta temporada para ser uma das referências e mostrou que sabe decidir. Na segunda etapa, foi muita pressão contra, além do clima chuvoso e o gramado pesado. Quem se destacou foi o Fábio, que fez várias defesas importantes e segurou a vitória na estreia. O segundo jogo da Raposa já era para ter acontecido contra o Deportivo Lara, no Mineirão. Entretanto, o time venezuelano está enfrentando dificuldades devido à crise que assola o país e acaba prejudicando os clubes também. A nova data para a partida é na semana que vem, dia 27 de março. Mas, mesmo com um jogo a menos, o Cruzeiro ainda lidera seu grupo com 3 pontos, seguido de Emelec com 2 e Huracán e Lara, que tem apenas 1.
No grupo D, chegamos ao Flamengo. O rubro-negro carioca estreou na Libertadores no dia 5 de março, jogando fora de casa contra o San José, da Bolívia. Mesmo com um time muito superior, o fator altitude pesou contra, como sempre pesa contra times brasileiros. Ainda assim, superando essas adversidades, o Fla venceu por 1-0, com gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol, garantindo um importante resultado no contexto do jogo. A segunda partida foi no dia 13 de março, contra a LDU do Equador, no Maracanã. O Flamengo fez o seu melhor jogo até então na temporada, dominou e venceu por 3-1, com gols de Everton Ribeiro, Gabriel e Uribe. Os adversários conseguiram gol de honra no final, em pênalti cobrado por Christian Borja. Lembrando que o goleiro Diego Alves não conseguiu evitar esse, mas ele pegou um pênalti no primeiro tempo, sendo um dos destaques do jogo. Assim como o Inter, o Flamengo sai dessas 2 primeiras rodadas com 100% de aproveitamento e líder do grupo, com 6 pontos. O segundo é o Peñarol, com 3, seguido da LDU, também com 3, e do San José, que não pontuou ainda. O próximo jogo do time carioca é dia 3 de abril, quando ele recebe o Peñarol no Maracanã.
O grupo E é o do Atlético Mineiro, que estreou no dia 6 de março recebendo o Cerro Porteño, do Paraguai, no Mineirão. E o resultado foi negativo. Os paraguaios venceram por 1-0, com gol do atacante Churin aos 32 do segundo tempo. Era o retorno do Galo ao gigante da Pampulha, onde não atuava como mandante há mais de um ano. A partida foi marcada por polêmicas da arbitragem, 2 gols atleticanos foram anulados, mas corretamente. Entretanto, o gol do Cerro foi irregular, pois havia impedimento no lance. De qualquer forma, a atuação foi muito ruim e o time saiu vaiado. E a situação não melhorou na segunda partida, quando o Galo visitou o Nacional do Uruguai, em Montevidéu, no dia 12 de março. O atacante adversário, Bergésio, fez o gol único que decretou mais de uma derrota mineira na competição e acendeu o alerta. Foi mais um jogo muito ruim e de nenhuma chance clara de gol. Essas 2 derrotas em 2 jogos criaram uma situação complicada na chave, que é liderada pelo Cerro e Nacional, ambos com 6 pontos. Atlético e Zamora, da Venezuela, ainda têm pontos. Completaram a tabela. A reação precisa ser imediata. O Galo volta a campo no dia 3 de abril, quando recebe o Zamora.
No grupo F, o Palmeiras estreou no dia 6 de março na Colômbia contra o Junior Barranquilla e venceu por 2 a 0. Pelo segundo ano consecutivo, o Alviverde começou na Libertadores jogando por lá e teve toda a tranquilidade para vencer a partida com gols de Gustavo Scarpa no início, após começar com muita intensidade, e Marcos Rocha nos acréscimos do segundo tempo. A equipe teve controle do jogo o tempo todo e saiu com essa boa vitória como visitante. A segunda partida foi no dia 12 de março, em casa contra o Melgar, do Peru, e o Palmeiras ganhou novamente de maneira fácil pelo placar de 3 a 0, com gols de Felipe Melo, Ricardo Goulart, que era novidade para esta temporada, e Deyverson. O Verdão foi muito superior tecnicamente, dominou a partida desde o início e não sofreu sustos. Após duas rodadas, o Palmeiras é outro que tem 100% de aproveitamento no grupo, somando 6 pontos. É seguido do São Lourenço, que tem 4, do Melgar, com 1, e do Júnior, que ainda não somou pontos. A equipe volta a campo no dia 2 de abril, quando visita o São Lourenço na Argentina.
No grupo G, chegamos ao Atlético Paranaense, que estreou no dia 5 de março contra o Tolima, na Colômbia. Foi a primeira partida oficial do time principal no ano, e isso demonstrou uma certa falta de entrosamento do elenco. Assim, o Atlético não conseguiu mostrar o seu melhor futebol, de campeão da última Copa Sul-Americana, e perdeu por 1 a 0 graças ao gol do lateral esquerdo, adversário Bangueiro. Na segunda partida, no dia 14 de março, o Furacão recebeu os bolivianos no Jorge Wilstermann, em Curitiba, e deu um show na sua torcida. O time atropelou o adversário e venceu por 4 a 0. Com pressão desde o início, fez 2 gols no primeiro tempo com os argentinos Marco Ruben e Tomás Andrade, e fechou o placar com Renan Lodi e Bruno Guimarães no segundo tempo. Não havia tempo a perder e o time precisava se reabilitar rapidamente da negativa estreia. O adversário fraco foi ideal para isso. O Atlético é o segundo no seu grupo com 3 pontos. O líder é o Boca Júnior, que tem 4. O terceiro é o Tolima, com 3, seguido do Jorge Wisterman, que tem 1. O próximo jogo do Rubro Negro é dia 2 de abril, quando recebe o Boca, na Arena da Baixada.
E no último grupo, o H, temos o Grêmio, campeão da América em 2017. O tricolor gaúcho estreou no dia 6 de março contra o Rosário Central, na Argentina, e empatou em 1-1. O time adversário abriu o placar com Zampedri com 1 minuto de jogo. Depois, Everton empatou o jogo e garantiu 1 ponto na estreia. O jogo em geral foi morno e de poucas chances para os dois lados, e o resultado foi o lucro. Entretanto, a situação se complicou no segundo jogo, quando o time de Renato Gaúcho recebeu o Libertad do Paraguai em Porto Alegre no dia 12 de março. O time jogou mal, criou pouco, e o gol do meio-campo Barreiro, no fim do primeiro tempo, decretou a derrota e o fim da sua invencibilidade no ano. O Grêmio ainda não conseguiu desenvolver seu futebol, e jogadores como Luan, Everton, Michael e Jeromel estiveram sumidos. Agora é necessário se reabilitar rapidamente. Após 2 partidas, o time é o lanterna do grupo com apenas 1 ponto. O líder é o Libertad com 6, seguido do Universidade Católica, que tem 3, e do Rosário Central com 1. O próximo jogo é no dia 4 de abril, no Chile, contra a Universidade Católica.
Então, ouvinte, este foi mais um Planeta Esporte. Você acabou de conferir a caminhada dos nossos times brasileiros nestas 2 primeiras rodadas da fase de grupos da Taça Libertadores. Lembrando que o Cruzeiro ainda tem o seu jogo adiado a fazer. Ainda faltam 4 rodadas desta fase até chegarmos no mata-mata e estaremos acompanhando de perto os nossos representantes. O Planeta Esporte volta nas próximas semanas, sempre nas sextas-feiras, te trazendo o melhor do mundo do esporte em geral. Eu sou o Davi Ferreira e estive aqui com Alcino Batista e Eduardo Adelorme. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.